E eu estou aqui com o Vitor Simeão. Vitor, bom dia, Vitor. Nós já falamos bom dia hoje, né, cara?
Já falamos bom dia, mas a gente fala de novo.
Bom dia, Gilson.
Bom dia, ouvintes da CBN.
Bom dia, meu amigo. Inclusive, hoje você vai falar de um autor maringaense e de uma obra maringaense, é isso?
Exatamente. O assunto de hoje é o livro Sala dos Suplícios, o dossiê do caso Clodimar Pedrosa Alô. Lembrando que essa conversa está sendo transmitida pela fanpage da CBN.
Exatamente.
Quem acessar agora, ou quem está acessando, está vendo a capa do livro.
Exatamente.
Estou me sentindo aquelas pessoas que fazem propaganda em TV.
Exatamente.
Fala, aqui o livro e tal.
É uma pessoa que é legal que fazer isso. Vitor Simeão vai falar sobre o livro.
Se vender mais, eu quero porcentagem depois.
É.
O livro, Gilson, é do Miguel Fernando, um historiador, estava com um agitador cultural. Há pouco foi uma entrevista com ele aqui sobre a Lei Rouanet. E foi publicado pela primeira vez em 2010. A segunda edição saiu agora em novembro de 2017. Bom, o nome já indica. O assunto do livro é a morte do adolescente Clodimar Pedrosa Alô. Ele morreu em novembro de 1967, aos 15 anos. Ele veio do Ceará com a família para cá, trabalhou em um hotel, o Palace Hotel, e no mês de novembro uma quantia em dinheiro sumiu de um dos quartos e foi levantada a suspeita de que o Clodimar teria sido o autor do furto. Clodimar foi levado pela polícia militar à delegacia. A delegacia naquela época tinha a polícia civil e a polícia militar. Estávamos em ano de ditadura civil-militar. E ele apanhou e morreu. O que o Miguel conta, esse é o resumo da história para quem já conhece ou para quem não conhecia. E o que, que o Miguel conta nesse livro? Porque essa informação é notícia pública, é fato que todo mundo já sabe. Ele reconstrói a vinda da família Pedrosa Alô para o norte do Paraná. Primeiramente veio um tio dele, o tio do Clodimar, depois veio a família do Clodimar, o pai e o Clodimar, para cá. O pai voltou juntamente com o Clodimar nos anos 60, em 66, especificamente falando, o Clodimar retornou a Maringá. Miguel conta toda essa saga da família dos Pedrosa Alô do Ceará para cá, conta como era Maringá mais ou menos naquele período, como que funcionavam algumas das instituições e reconstrói a noite do crime. O Miguel fez uma pesquisa de alguns anos. Então ele traz documentos do Estado, documentos oficiais do Estado, processos oficiais do Estado, informações com testemunhas que viveram aquele momento. Ele traz recortes de jornais da época e tem facsímiles aqui dentro do livro. E com isso ele constrói uma narrativa quase que cinematográfica do caso Clodimar Pedrosa Alô. Um dos destaques que eu falo sobre o livro, Gilson, que eu acho que o Miguel acertou em cheio, foi trazer informações que se perderam em algum momento, ou pelo menos para as novas gerações, e ele recorta e traz novamente. Uma delas é sobre o famoso Jeep 28. A polícia tinha um carro chamado Jeep 28, que era o carro que aterrorizava as pessoas. Quando o Jeep passava, o Miguel conta isso, todo mundo já olhava assim, meio assustado. E o Clodimar Pedrosa Alô, quando foi levado à delegacia, ele foi nesse Jeep. Tem um título de um capítulo que se chama assim, A Morte Veio no Jeep 28.
Uhum.
Mais do que isso, o Miguel conta também a história do Sebastião Pedrosa Alô, pai do Clodimar, porque não sei se todos os ouvintes sabem, as pessoas que estão vendo a gente pelo Facebook sabem, mas o Sebastião Pedrosa Alô, ele veio do Ceará vingar o filho dele.
Sim.
Em 1970.
Ele levou a cabo a vingança.
Exatamente. O Sebastião matou o gerente do hotel onde o Clodimar havia trabalhado, de onde o Clodimar, enfim, onde tudo supostamente aconteceu. Na cabeça do Sebastião, Miguel conta isso, esse gerente de hotel, eu tenho o nome dele aqui, é o Atílio Farias, ele deveria ter comunicado a família do Clodimar sobre um problema, o pessoal tinha que tentar resolver isso. Não, o que, que ele fez? Ele comunicou diretamente à polícia, e a polícia naquele momento não perguntou, aliás, como em muitos lugares ainda não faz, né? Primeiro bate, depois pergunta.
Exatamente.
E ele foi espancado, o Miguel traz algumas informações pesadas, o laudo médico informou que o Clodimar foi abusado sexualmente pelos policiais. E, então foi pesado, ele trouxe alguns detalhes sobre como foi feita a tortura e tal. E nos anos 70, voltando a falar sobre o pai do Clodimar, ele assassinou esse Atílio Farris na Avenida Brasil e se entregou para a polícia. Ele queria só fazer a vingança, o Miguel conta essa história, e ele foi julgado, foram feitos 3 julgamentos e ele acabou sendo absolvido. E essa história ficou no imaginário popular. Além disso, há outros relatos sobre a briga entre os advogados com o Estado para a indenização, e essa indenização nunca chegou. E o Miguel deixa algumas possibilidades abertas aí, como um estudo sobre a santificação do Clodimar.
Uhum. Ele é um santo popular.
Exatamente. O túmulo dele no cemitério de Maringá, eu não sou maringaense.
É o mais frequentado.
É o mais frequentado. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei abismado. A gente trouxe reportagens na CBN, sim, que as pessoas vão agradecer ao Clodimar por promessas. Então, o livro do Miguel, Sala dos Suplícios, o dossiê do caso Clodimar Pedrosa Alô, é um livro necessário para entender os anos 60, mais ou menos, como que eram modus operandi daquela polícia, daquele momento e como que essa história aconteceu, uma história que está no imaginário popular. Além disso, o Miguel ele traz informações sobre o diário de bordo dele e outras mais, Gilson.
E tem ouvinte participando da Biblioteca CBN, vou passar para o Vitor para ele comentar um pouco, que é o Emerson Rogério. Ele disse que leu o livro, disse que o livro é muito interessante, ele disse que é uma imersão na história da cidade.
Completamente, Emerson. Primeiramente, obrigado pela sua participação aqui no Biblioteca CBN, obrigado pela mensagem. Pois é, eu não sou maringaense. O Gilson, eu tô achando estranho porque o Gilson não tá conversando comigo aqui.
Não,
ele sabe muito
tá super
bem dessa história.
Super interessante a tua colocação, a forma como você está relatando é fantástica, Vitor. Não tenho o que falar. Só complemento o seguinte, a gente sempre tem que pensar, e acho legal isso no livro, é uma Maringá da década de 1960.
Exatamente.
Como você falou muito bem, tem ditadura militar. Uma cidade que estava com 10, 20 anos, quer dizer, a cidade ainda jovem. É uma cidade que estava num sertão que ainda estava sendo aberto com a produção cafeira, com muita relação ainda, muito tipicamente do que é a Frente Pioneira, que por sinal até hoje é um dos lugares que mais tem homicídios. Né? As coisas se resolvem quase que na repressão. Claro que o aparato de segurança hoje é outra, a cidade é outra, as relações que a gente tem dentro da cidade é outra. Mas ficou o imaginário popular, essa coisa do santo é uma coisa que tem que se pesquisar mesmo, meu amigo.
Totalmente. Como o nosso ouvinte Emerson falou, essa imersão que a gente faz dá muita margem para esse tipo de interpretação. Porque o que o Miguel faz, ele não diz isso, mas é uma possível leitura, é quase um livro-reportagem, que você reconstrói toda a história do fato e parece uma narrativa de ficção. Eu mandei um e-mail para o Miguel falando que isso aqui tinha que virar um filme. Há elementos assim que cinematograficamente falando seriam impressionantes. Porque, como eu disse, não sou de Maringá, então quando eu soube dessa história, eu fiquei chocado. Pô, isso aqui aconteceu na chamada Eldorado do Norte do Paraná?
O ouvinte agora, que acabou de conversar com a gente, o Emerson, disse que foi meu aluno na universidade.
Aí, ó, professor Gilson. Isso que eu tava falando. O Gilson...
Legal, obrigado, Emerson.
Às vezes o Gilson não fala aqui, mas o Gilson é historiador. Então essa pequena correção que ele fez no meu Atílio Faria para Atílio Farris aqui, isso, é para quem conhece a história
não,
muito melhor.
Não, é legal, legal porque assim, Vitor, você tem um olhar, que é o olhar do jornalista, que eu acho bacana, e que realmente, quando eu penso no trabalho do Miguel, é a tentativa de construir através de informações que estão no noticiário, inclusive ele traz os jornais que deram a notícia na época, como que os jornais deram, quais eram os tipos de manchetes que foram abordadas. E a gente sempre tem que ler esse tipo de material com aquela coisa, lembrar que é o olhar da década de 1960. Né? Mas a análise dele é muito interessante porque esse tipo de crime que aconteceu com o Clodimar, aconteceram muitos deles. Claro que de forma diferente, com perfis diferentes, com situações diferentes. Porque você tem uma cidade onde as coisas se resolviam, e Maringá tem uma história a se fazer, que o Miguel está começando a escrever isso, que é a história da bala. Entendeu? Hoje Maringá é uma cidade super civilizada, planejada, se orgulha muito do planejamento que tem, mas essa cidade também foi construída na sua origem num processo de enfrentamento. Para isso, a gente tem que pensar no Terra Crua, do Duque Estrada.
Sim.
Que relata muito bem como é que era, e o Duque Estrada tem um tipo de narrativa que você gosta, Vitor, que é aquela narrativa, ele está presenciando, ele está vivendo.
Sim,
ele dá informação.
Sobre ele aqui.
Exatamente, fantástico. Que o Miguel, de uma certa forma, resgata, né? Essa cidade tem muita coisa para resgatar. Ela é bonita, ela é legal, a gente adora, mas ela tem um lado dela, um passado dela, que é uma cidade pioneira. Ela foi já uma frente pioneira, né?
Uhum.
E é barato. Teve uma coisa no livro que eu acho legal. A delegacia velha, o cadeião da cidade.
Cadeião
tinha um lugar lá que era o lugar da tortura. Encontraram até ossada lá no cadeião quando foram fazer a reforma.
Exatamente. O Miguel traz aqui também, o Miguel traz um capítulo sobre o papel da imprensa e mostra que, como naquele momento, com repressão militar, a imprensa combateu esse tipo de polícia, essa polícia violenta. E ele traz informações de que já havia acontecido alguns tipos de tortura. Os jornais trouxeram entrevistas com pessoas que tinham sido torturadas pela polícia e começaram a encontrar novos casos. Houve até mudança no comando da polícia militar aqui de Maringá por conta de tudo isso. E o Miguel conta também que os dois policiais que mataram o Clodimar, o Manuel Gerson Maia e o Beneval Merêncio Bezerra, Eles foram acusados do crime, mas conseguiram habeas corpus. Eles fugiram desde 1969, eles nunca mais foram encontrados. Também é uma história que está em aberto.
Exato. Onde estão esses policiais? Exato. Qual a versão deles, né, do que aconteceu? Uhum. A gente não pode esquecer que o corpo do Clodimar foi levado para Curitiba, inclusive, para impactar o governador.
Foi feito.
Mudou muito a política de segurança pública por causa disso.
Sim, tem essas fotos, tem todos esses relatos.
É um livro para se ler.
Fica a sugestão do livro Sala dos Suplícios, o dossiê do caso Clodimar Pedrosa Lô, de autoria do Miguel Fernando. Um livro difícil, um livro duro. Quando eu terminei, eu fiquei muito impactado, fiquei muito chocado com algumas imagens também.
Complicado.
Mas é necessário para a gente conhecer a memória local e se lembrar de um passado que, apesar, por não ter sido bonito, tentam apagar, mas não pode ser apagado porque o que aconteceu foi feito.
Posso fazer o pedido?
Claro.
De amigo e de companheiro de trabalho e do programa que eu gosto de fazer com você. Quando é a minha vez de fazer no sábado, tem a Luciana, tem eu gosto de fazer esse trabalho aqui ao vivo com o Vitor. Duque Estrada, vamos falar do Duque Estrada. Um
vamos fazer sábado que vem.
Sábado que vem, Duque Estrada.
Perfeito.
Terra Crua.
Terra
vou
crua.
Falar disso. Li esse livro, fiz um trabalho, inclusive um texto sobre ele. Vamos conversar. Terra Crua.
Terra Crua.
Tá feito.
Esse foi o Biblioteca CBN de hoje. Gilson, obrigado pela conversa. Obrigado aos ouvintes. Lembrando que alguém tiver alguma mensagem, alguma sugestão, nosso e-mail é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br.
E obrigado ao Emerson que participou hoje.
Valeu.
Participe também.